Capítulo 3 de Apocalipse. Versículo 1. E depois Apocalipse, capítulo 22. Versículo 20. Diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: essas são as palavras daquele que tem sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que está para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos meus olhos. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça, arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, vou travar a rodinha aqui que andou. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus maravilhoso, nós te amamos e sabemos o quão bom Tu és, Pai querido. E quanto o Senhor tem cuidado de nós, então, Deus maravilhoso, nós pedimos, fala conosco, Pai. Que a Tua voz seja audível, Pai querido, aos nossos corações e que ela possa habitar ali, Pai querido, fazer morada e começar a transformar todo o nosso ser. Que Teu Espírito Santo fale conosco, a Tua palavra fale conosco, que o Senhor Jesus, o nosso Deus, nos guie. Em teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém e amém. E no livro de Apocalipse, no capítulo 22, diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém, Senhor. Jesus, vem. Venha logo. Venha depressa. Nós estamos aqui caminhando agora, é a igreja de Sardes. Nós passamos pela igreja de Éfeso, passamos pela igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, e todas elas tinham, estavam vivendo alguns problemas que precisavam ser restaurados pela presença do Senhor. A igreja de Esmirna, ela é uma igreja que é louvada ali, né, por não ter problemas, mas as demais, você vê ali, elas tendo problemas, sendo oprimidas, né, pela perseguição, como Esmirna foi. Uma igreja que estava distante do amor de Deus, como foi Éfeso. Uma igreja que tinha tantos elogios ao seu respeito, como foi a igreja de Tiatira. E faltava viver todos os elogios de forma verdadeira e íntegra. E agora nós estamos aqui na igreja de Sardes, uma igreja em que o Senhor dizia: você tem a aparência de estar viva. Sardes, ela fica na Ásia Menor, na região da Turquia, hoje em dia, e ela era uma cidade que ficava no lugar mais alto da região da Lídia. Ela era, em algum momento, ela foi a capital da Lídia. E por estar no lugar tão alto e ainda tinha muralhas, ela se sentia a cidade mais protegida do mundo antigo, né? Era a cidade fortalecida e falava assim: ninguém vai conseguir nos destruir. Ninguém vai conseguir nos derrotar, porque eles não são capazes nem de entrar na nossa cidade. E no ano, 10 anos após Ciro libertar Judá, de volta para Israel, de volta para o reino de Judá e para Israel, 10 anos depois de que Israel, ali o povo de Judá, voltou para a nação de Israel e começou a povoar novamente depois do exílio que nós vemos no livro de Daniel, 10 anos depois, Ciro, o Grande, conquistou pela primeira vez a cidade de Sardes. O rei daquela época dizia: ninguém vai conseguir nos dominar, porque não vão conseguir entrar com seu exército, não vai conseguir me destruir. Mas os soldados do rei Ciro entraram por uma pequena brecha que havia no meio da muralha sobre os montes. E 200 anos depois ali, Sardes de novo já estava ali erguida novamente como uma cidade independente. Alexandre, o Grande, conquistou a mesma cidade, da mesma forma. Uma cidade que era poderosa e não era vigilante, porque estava no lugar tão alto, estava tão segura de si, e não tinha vigilância constante. E então seus inimigos entraram por uma pequena fresta e fizeram uma potente cidade se tornar impotente diante dos seus inimigos. Essa era a cidade de Sardes. Depois, em outro momento, no governo de Seleucidas, elas foram dominadas, até chegar o ponto em que ela passou a pertencer à nação de Roma. Uma cidade poderosa no mundo antigo, que se tornou escrava dos seus inimigos, porque dizia: ninguém pode me tocar. E essa era a cidade de Sardes. No tempo em que João escreveu a carta, enviou para a igreja, Sardes, ela tinha ali como deus patrono, né, da cidade, Cibele, que era uma deusa para os romanos considerada a mãe dos deuses, aquela que dava a vida. E pela deusa Artemis dos gregos. Então era constantemente, havia naquela cidade culto a essas duas deusas, que naquele tempo era como se fosse assim, era equivalente ao outro, né, tanto na cultura grega quanto na cultura romana das deusas. E era uma cidade pagã, como todas que nós vamos ler aqui. E a igreja de Sardes, vivia nesse contexto. Culto à deusa Cibele, prostituição nesses cultos, os prazeres do mundo eram vividos ali de uma forma natural, era normal viver os prazeres do mundo, e a igreja de Sardes estava inserida nesse contexto. E o Senhor diz, no versículo 2, esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Sardes, ela, como o rei de Sardes, os reis que estiveram em Sardes, eram altivos, Sardes também era altiva. Ela era uma igreja que tinha aparência de viva, e as pessoas olhavam para Sardes e falavam: nossa, tem uma igreja ali, olha como eles trabalham, tem culto quinta, domingo, sexta, todos os dias da semana, tem reuniões, olha como eles estão trabalhando, tem uma igreja ali. Só que as pessoas passavam por esses cristãos e falavam: tinha uma igreja e tem várias reuniões, mas como se fosse apenas mais um estabelecimento. Como se fosse mais uma reunião de pessoas ali que diziam: nós viemos adorar ao Senhor, assim como eles faziam com os deuses. existia uma igreja, os irmãos ficavam felizes de terem cultos todos os dias, os irmãos ficavam felizes de saírem das suas casas, se reunirem e não haver perseguição, de não haver, porque você vai ver aqui, não tem perseguição contra a igreja de Sardes. Eles se sentiam felizes e orgulhosos de si, olha como nós temos sido abençoados, porque nós fazemos todas as reuniões e não estamos sofrendo como sofreu Esmirna. Porque nós fazemos todas as reuniões e não estamos ouvindo como viu Éfeso. Tenho, porém, contra ti que você deixou seu primeiro amor. E elas andavam felizes, os irmãos daquela igreja, no meio daquela geração, no meio daquele povo, viviam felizes com as suas reuniões e com seus cultos. E não sofrendo nenhuma opressão sobre si. Uma igreja que não é ativa no reino de Deus, que só faz reuniões e não tem comunhão com seu Deus, ela não sofre ataques. Porque para que Satanás vai atacar uma igreja que já está morta? Que só participa de reuniões? Que só participa de eventos? E não tem comunhão com o Senhor, seu Deus? Para que os romanos ali, os judeus daquele lugar, iam atacar aquela cidade, iam ali, ó, aqueles que tinham, que viviam as seitas, como foram perseguidas a igreja de Éfeso? Para que eles iriam atacar uma igreja que tinha todas as reuniões, mas com as suas reuniões não era capaz de mudar a vida dos membros da sua igreja? Eles participavam dos cultos e voltavam para suas casas e ainda continuavam os mesmos. Eles não foram mudados, não foram transformados pela palavra do Senhor, não tiveram a transformação na vida deles. Um cristão que conhece a Cristo, ele não volta a ser o mesmo. As pessoas que o conheciam conseguem perceber o quão diferente você é. As pessoas que te conheciam, elas veem nas pequenas mudanças que alguma coisa já não é mais como era antes. E daí, quando você tem a oportunidade de falar do seu Senhor, elas veem que você encontrou de fato um Deus vivo e poderoso e operante que transforma a história dos cristãos. E Sardes, em algum momento, ela ouviu a palavra do Evangelho e começou a ser transformada. Mas, em algum outro momento da história, elas começaram a formar dentro de si. Ser crente é ir para o culto. Ser crente é participar das reuniões. Ser crente é campanha. Ser crente é que as pessoas estão vendo que eu saí de casa e fui até a igreja. E Deus está querendo dizer, ser crente é ter um caráter transformado. Ser crente é não o lado de fora parecer ter boa aparência, mas o lado de dentro para fora transparecer Cristo Jesus como seu Senhor. Você vai ver, um ponto que eu quero dizer para vocês é como Jesus nos vê, como Jesus me vê. Porque as pessoas, quando elas nos veem, elas veem a aparência. Onde nós aprendemos isso na Bíblia? Livro de Samuel. Samuel, Deus chama Samuel e fala assim, olha, eu rejeitei Saul, eu não vou mais falar com ele, eu não vou ter, porque ele deixou de me seguir, porque ele deixou de ouvir a minha voz, porque ele amou a honra a si mesmo do que ouvir a minha voz. E daí ele envia Samuel à casa de Jessé e fala assim, ó, vai à casa de Jessé porque eu vou ungir um dos seus filhos a rei. E Samuel chega ali na casa de Jessé e Jessé fala assim, ó, e Samuel fala assim, eu vim consagrar aqui o novo rei de Israel. E Jessé, com toda a sabedoria, pensou: é o mais forte, é o mais velho. Ele que tem o governo aqui na casa. Depois de mim é meu filho mais velho que fala. E daí veio o mais velho, e Samuel já estava pronto ali. Abriu o chifre e falou, é esse que vai ser o rei. E Deus fala, Samuel, eu não vejo como um homem vê, eu vejo o coração. E nós sabemos que passaram 7 filhos de Jessé ali. E todos os 7 não era aquele que o Senhor estava dizendo, eu não vejo, eu não estou vendo a aparência. E quando chegou a um momento em que falou assim, acabaram os seus filhos? Ele disse, não existe Davi, meu filho, caçula, pequeno, frágil, não tem autoridade sobre nada, só cuida das ovelhas. Daí Samuel, manda chamar ele. E daí Deus diz, este é aquele que você deve consagrar. No livro de 2 Samuel, quando Davi ali está falando com o profeta Natã, que ele queria construir um templo, e daí Natã falou, pô, é boa a sua ideia, pode construir, daí Natã vai embora, daí Deus fala assim, não, Davi não vai construir o templo, quem vai construir é Salomão. E daí Natã volta para falar com Davi. E quando ele volta para falar com Davi, Natã diz assim, eu te tirei de trás das malhadas, de trás das ovelhas. Enquanto Samuel estava achando que era aquele que servia no exército do rei, aquele que tinha autoridade sobre seus irmãos, ou achava que era um daqueles mais velhos, Deus estava olhando o pequeno Davi atrás das ovelhas, sendo o mais forte dentre os seus irmãos. Porque enquanto ele estava ali cuidando das suas ovelhas, ele estava olhando para o autor e consumador da fé dele. Davi tinha relacionamento com Deus. E esse era o homem segundo o coração de Deus, aquele que o buscava quando ninguém o via. E daí Deus diz que esse é o cristão que ele procura, aquele que o busca, né? Aquele, a palavra do Senhor diz no livro de João, capítulo 4, diz, mas em a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores me adorarão o Pai, em espírito e em verdade. E o Senhor diz, é esses que eu estou procurando. E Davi, naquele tempo, já buscava o Senhor. E em contraste a Davi, nós temos lá no livro de Mateus, capítulo 23, aqueles que se achavam que estava diante de Deus. Capítulo 23 de Mateus, 23 diz, ai de vocês, mestres da lei, e fariseus, hipócritas, que vocês dão o dízimo do hortelã, do entro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos importantes da lei. Justiça e misericórdia, a fidelidade. Justiça, a misericórdia, a fidelidade, vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guia cegos, vocês com um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseus, cego, limpe primeiro o interior do corpo, do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundícia. Assim são vocês por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. A igreja de Sardes, ela se aparentava mais como uma igreja que tinha boa aparência do lado externo do que uma igreja que tinha integridade. Aquilo que ela estava vivendo dentro dela estava sendo manifestado para fora dela. E daí o Senhor diz, esteja atento e fortaleça o que está para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos meus olhos. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. obedeça, arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá que hora virei contra você. Fortaleça. O Senhor está dizendo para uma igreja que tinha aparência de vivo, que ela estava fraca e era necessário que ela se fortalecesse, dizendo: lembra-te, portanto, do que você recebeu e ouviu. Irmãos, livro de Marcos, livro de Mateus, livro de Lucas, vai falar que o Senhor Jesus, e livro de João, que quando ele foi cheio do Espírito, ali depois que ele foi batizado, veio o Espírito do Senhor sobre ele, e ele saiu, e nos primeiros momentos em que ele sai ali, você vê o Senhor libertando o menino que estava endemoniado, você vê o Senhor entrando na casa de Pedro e curando os enfermos que estavam ali. A partir da sogra de Pedro, diz que ele curou a sua sogra, e depois foram trazendo durante toda a noite pessoas enfermas e endemoniadas, e ele curou muitos e também expulsou muitos demônios naquele dia. Jesus e a sua pregação começou a partir do momento em que ele disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus começou a transformar a vida das pessoas a partir da sua pregação. E ele diz para esta igreja: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. O que nós recebemos de Jesus? Qual foi a palavra de Jesus que mudou a sua vida e passou a fazer parte de você, e você, a partir daquele dia, se tornou cristão? Porque eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, algum dia ouvimos uma pregação e tivemos que optar em ouvir aquela voz e não retroceder mais, ou desprezá-la. Um dia alguém falou de Cristo sobre a minha vida, e aquela palavra fez a mudança. Um dia alguém falou de Cristo para você, e aquela palavra trouxe a mudança e te levou a um lugar chamado arrependimento. E esse arrependimento te levou a um lugar chamado relacionamento com o Pai, para poder ser chamado de filho. Nós nos arrependemos dos nossos pecados por causa da pregação do Evangelho, e nós nos aproximamos de um Deus que agora nós podemos chamar de Pai. E a igreja de Sardes estava ali naquele momento em que elas passaram pelo momento em que conheceu a Jesus, passaram pelo momento do arrependimento, mas caíram, porque deixaram de ouvir a voz do seu Senhor. Só existe uma forma de os filhos de Deus serem fortes: é ouvir a voz do seu Senhor. Davi, como já foi citado hoje aqui, em todas as suas empreitadas em que ele foi lutar, ele falou assim: eu vou buscar no Senhor, se eu posso ir para a batalha ou não. Eu vou buscar no Senhor o que eu devo fazer ou não. E você vai ver que todas as vezes que Davi tirou os olhos do Senhor, ele caiu de uma forma miserável. Você vai ver quando Davi não olhou para Deus e olhou para a vontade da sua própria carne, e a destruição que ele trouxe para a vida dele e para a da sua família, quando ele cometeu adultério com Batseba. Você vai ver Davi, quando seu coração se orgulhou e não olhou para Deus, mesmo o seu general dizendo assim: Deus tem sustentado você, e ele promoveu o censo no meio de Israel, ele fracassou. Mas quando você vê Davi olhando para Deus e perguntando: Senhor, eu devo ir para a batalha? E ele ouvia a voz de Deus e ia para a batalha, e o Senhor o abençoava. Senhor, eu devo ir para a batalha? Não vá. Ele não ia, e o Senhor guardava ele e os seus exércitos. Você vai ver isso na vida de Davi, um homem que buscava ouvir a voz de Deus. Uma igreja, ela tem que se fortalecer através da voz do seu Deus. E como é que o Senhor fala com a sua igreja? E como é que o Senhor fala com essa igreja? É através da sua palavra. E esse capítulo começa assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva, essas são as palavras daquele que tem os sete Espíritos de Deus. Sete representa completo, perfeição. Aquele que tem o Espírito de Deus. O Senhor fala com a sua igreja, a igreja que tem o Espírito Santo do Senhor sobre a sua vida. O Senhor fala com a sua igreja através da pregação do seu anjo, da pregação do pastor. O Senhor fala com a sua igreja através da sua palavra. O Senhor, em constante momento, em todos os momentos, Ele quer ter um relacionamento com você. Aqui nesse lugar é um local de relacionamento com Deus. Na sua casa, quando você pega a Bíblia e vai ler, é um local de relacionamento com Deus. É um momento em que você deve dizer como Davi: Senhor, eu devo partir para a batalha? O que eu devo fazer nessa guerra que estou enfrentando da minha saúde? O que eu devo fazer nessa guerra que estou vivendo com a minha vida financeira? O que eu devo fazer com essa guerra que estou vivendo porque não consigo entrar em acordo com a minha família? Não consigo viver um relacionamento que deveria ser aquele a qual o Senhor disse que eu devo viver, que é seguir a paz com todos, que é viver em amor, em unidade com os irmãos da igreja, quer viver uma vida em que ama o seu próximo como a ti mesmo. E daí você começa a buscar no Senhor, e o Senhor começa a trazer palavras reveladas ao seu coração, que transforma o seu caráter e te ensina a amar aquele a quem você tinha raiva, ira, e consegue perdoar aquele que te causou dor. E nós só conseguimos fazer isso não porque nós somos bons, mas porque o Espírito de Deus nos conduz e nos levou a um lugar de arrependimento e nos ensina a ir a um lugar onde nós agora podemos perdoar. A palavra de Deus, ela tem que moldar o seu coração. Você tem que ser aquele que ouve a voz do Senhor, para não cair nas ciladas que caiu a igreja de Sardes, em achar que estava tudo tranquilo porque não havia perseguições, tudo tranquilo porque não tinha ali contra eles, ali os nicolaítas tentando minar a palavra de Deus na vida deles. E não estava tranquilo porque eles não tinham relacionamento com a palavra de Deus. Não estava tranquilo porque não tinha relacionamento com o Santo Espírito de Deus. Não estava tranquilo, a aparência era de vivo porque tinha todas as reuniões, mas estava morto porque não tinha relacionamento com seu Deus. Quantas pessoas hoje que estão aqui ou que estão ouvindo, vão ouvir essa mensagem, ou estão em outras igrejas, têm a aparência de estar viva. As pessoas olham e falam: que homem de Deus, como ele é perfeito no que diz, olha que oração bonita que ele faz, olha como ele traz a Bíblia aqui para todos os cultos e ele lê a Bíblia, olha como ele isso, ele é aquilo. Só que dentro da sua casa ele não ora, dentro da sua casa ele não ama a sua esposa, dentro da sua casa ele não ama os seus filhos, dentro da sua casa ele não é nada daquilo que aparenta dentro do salão de uma igreja. Como é a sua vida fora daqui? Como é a sua vida fora do salão de igreja e do hall dos irmãos? Você tem um nome como cristão, mas como são suas atitudes? Elas refletem quem é Cristo em você? Você consegue amar aquele que tanto te causou dor e mal? Você consegue perdoar? Eu, junto com a Elisa, a gente vê alguns documentários, e alguns documentários são sobre aqueles que serial killers. E daí você vê as pessoas dizendo: eu não consigo perdoar o que ele fez. E a Bíblia vai dizer que eu só não consigo amar o meu inimigo se eu não consigo amar aquele que eu vejo, se eu não consigo perdoar aquele que me fez mal. Como eu vou poder ter um relacionamento com Deus que eu não o vejo? Como eu vou conseguir dizer que eu o amo se eu não consigo amar o meu próximo? A igreja está inserida neste mundo para expressar as obras do Senhor. O Senhor olhou para mim e para você e viu que nós mesmos não conseguiríamos nos justificar dos nossos pecados. Nós mesmos não conseguiríamos nos transformar e ter um caráter sem que aquele que não conheceu o pecado, se fizesse pecado por nós, sem que aquele Todo-Poderoso que nós conhecemos como nosso Deus, Senhor Jesus, não tivesse morrido por nós. Como diz a palavra do Senhor no livro de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por causa disso nós podemos ter acesso ao Pai. Porque no livro de João, no capítulo 1, no versículo 12, diz: mas todos quanto o receberam e creram no seu nome, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Mas isso só é real para aquele que consegue amar o seu próximo, para aquele que consegue perdoar o seu irmão, para aquele que começa a ter as características de Cristo em si, para aqueles que creem no nome de Jesus e creem na obra que Ele fez, que Ele tira um coração que era de pedra, que não perdoava, e põe um coração de carne que consegue ser sensível e seguir a sua vontade. Não devemos ter aparência de vivo. Devemos ser vivos. Então fortaleça, fortaleça aquilo que ainda resta, fortaleça aquilo que você ouviu um dia de Cristo, e começa a viver aquelas palavras que moldaram a sua vida. E daí você começa a ler a palavra do Senhor e começa a ser preenchido de cada mensagem que tem aqui, e começa a ser, viver como Cristo deseja que você viva, que é ouvindo a sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem e obedecem. Outro ponto que nós temos aqui: como Jesus me posiciona? Aqui existia uma igreja que estava vacilante, e Jesus, Ele nos posiciona de uma forma, através da sua graça. Ainda existe graça para as nossas vidas. Nós conhecemos dois homens, e esses dois homens traíram a Jesus: Judas e Pedro. Um vendeu a sua amizade, o seu Senhor, por 30 moedas de prata. E negou o seu Senhor. O outro, para proteger a sua própria vida, disse: eu não conheço, jamais vi tal homem, eu não conheço. E negou Jesus por 3 vezes, o seu Senhor e Salvador. Judas, o Senhor chamou de amigo. Pedro, o Senhor disse: boa palavra é esta, porque momentos antes o Senhor tinha revelado a Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E esses dois homens viveram um momento em que negaram o seu Senhor. E Pedro chorou copiosamente, e Judas chorou copiosamente. Ambos estavam entristecidos, ambos estavam frustrados com o que havia feito. Mas um, por causa do seu grande remorso, não olhou para a graça que o Senhor já lhe tinha pregado por diversas vezes, e tirou a sua própria vida. E o outro, com o coração quebrantado e contrito, se arrependeu do que havia feito, e olhou para o seu Senhor e Salvador, e encontrou graça que o pôde salvar. O Senhor nos posiciona como homens valentes e mulheres valentes por causa da sua graça. Porque por causa da sua graça nós estamos de pé. Por causa da sua misericórdia nós não fomos consumidos. Por causa da sua bondade, porque todos pecaram, estavam destituídos, estavam longe da glória de Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele nos aproximou, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde estava um homem que negou a Jesus, que disse que não o conhecia, que não tinha relacionamento com Ele, que jamais o viu, que jamais ouviu a sua voz, que jamais ouviu a sua mensagem, que estava ali preso, amargurado em seus pecados, ele ouviu a voz do seu Senhor. e foi corrigido e restaurado. E viveu a graça. E nós conhecemos Pedro como um homem que era explosivo. E um dia, depois dessa restauração, porque foi de encontro com a graça, porque Jesus apareceu a ele e ele disse: Senhor, tu sabes que eu o amo. E o Senhor disse: então, apascenta as minhas ovelhas. E Pedro, no livro de Atos, no capítulo 2, junto com aqueles irmãos, foram cheios do Espírito Santo. E quando Pedro começa a pregar, os homens começam a ouvir ali a mensagem. E mais de 3 mil homens foram diante da graça do Senhor para serem restaurados. O pecado, ele pode ter um dia oprimido as nossas vidas, mas a graça de Jesus, o sangue de Jesus, o amor de Jesus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. E por isso nós somos restaurados e estamos de pé nele. Não existe segurança se não for nele. Aquela igreja só ia estar segura se fosse em Cristo Jesus. Não era a sua aparência de força que ia garantir, mas a graça de Jesus nos garantiu. Garante que ficamos de pé. Versículo 4 diz: no entanto, calma aí, versículo 3: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça, arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá que hora virei contra você. Como que a cidade de Sardes foi dominada? Por 3 governadores. Eles vieram de forma repentina, uma hora em que eles não sabiam, entrou por uma fresta onde não havia vigilância, e eles foram dominados. E o Senhor está dizendo: olha, mas se você não estiver atento, virei como ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. Nós cremos que um dia Jesus virá. E aqueles que estão nele saberão, ouvirão o som da trombeta. Aqueles que estão nele ouvirá o alarido das trombetas quando os anjos, e quando ele descer sobre os céus e os anjos chamar os seus filhos, recolher os santos, os salvos, nas extremidades dos céus. A sua igreja saberá. Mas aquele que não ouve a voz do Cordeiro agora, não conseguirá ouvir. Esteja atento para ouvir a voz de Deus. Não cuide que o dia em que Cristo virá, virá no futuro. Cuide, mas que o dia que Cristo virá, você vai ouvir a voz dele. E vai depender somente dele. E vai viver somente com ele. Porque ao som da trombeta, ele nos chamará. E essa igreja estava correndo o risco de não ouvir o seu Senhor vindo sobre ela. Precisamos depender de Deus a tal ponto de que sempre vamos ouvir a sua voz. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de brancos, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Você percebe que em todas as igrejas sempre restava alguém que ainda permanecia fiel? Sempre restava alguém que ainda buscava o Senhor? Seja este que ainda busca a presença do Senhor, quando todos dizem: é só ir para o culto. É só celebrar ao Senhor. Eu vejo algumas pregações e alguns pastores, e daí eles dizem assim: olha, no culto de domingo, sei lá, a igreja estava com uma quantidade de números. No culto de não sei qual dia, a igreja estava numa quantidade de números. Mas no culto de Santa Ceia, todos os membros estavam lá. As reuniões que são feitas, elas não foram feitas, elas não são feitas para nós. Elas é feita para o nosso Deus. Enquanto as pessoas não entenderem que nós temos que ser fiéis em todas as nossas obras, alguns cultos vão permanecer vazios. Alguns momentos em que Deus está falando com alguns, você não ouvirá a voz de Deus. Precisamos entender que o que nós fazemos é para Deus, é por Deus. Eu disse no último culto que eu vim que existem algumas canções que estão dizendo, né? É Ele, por Ele que eu tenho gastado a minha vida, que eu tenho entregado a minha vida, que eu tenho feito tudo. Mas eu tenho selecionado em quais momentos eu tenho feito isso. Chegou a hora de sermos como esses poucos que reconhecem que em todo momento é hora de viver a presença do Senhor. Que em todo momento é hora do caráter de Deus sair de mim, mas não em alguns momentos. Agora eu vou dar uma de crente. Agora eu vou ser o crente que eles precisam ver. Ninguém vai perceber que você é cristão se você vai ser em algum momento, você vai ser crente. Na verdade, talvez você vai ouvir assim, que você é duas caras. Que você é mascarado. Eu fui com a Elisa no restaurante esses dias e na comanda veio cobrando dois chope. Eu acho que era dois chope, né? Eu falei assim, olha, tá tudo certo aqui, só dois chope que eu não tomo. Esse não é meu. Eu acho que vocês confundiram a mesa. E ela veio perguntar assim pra mim, né? Mas você não bebe por quê? É porque, tipo, incomodou ela, por que, que eu não bebo? Daí eu disse assim, olha, eu já tive a oportunidade de beber, já tive a oportunidade de gostar, né? Só que, meu pai, ele bebe e ele depende da bebida. Meus tios dependem da bebida, eu não preciso dela. A Elisa já tinha saído ali um momento, eu falei, eu não preciso dela, ela não me sustenta, eu não preciso dela, já descobri que ela faz mal para mim. Só que é tão natural as pessoas beberem, é tão natural os prazeres do mundo serem vividos, que o que incomodou ela foi porque eu não fazia. E é porque Deus me sustenta. É porque o Senhor é a minha alegria. É porque eu não preciso dos prazeres momentâneos, porque eu tenho um prazer que é constante na minha vida, que me traz alegria, e eu consigo ser alegre sóbrio. Eu consigo ser alegre sem uma gota de álcool. E o mundo só vai perceber que você é cristão, não porque algum momento você é cristão, mas é porque as suas atitudes é de cristão o tempo todo. E você não precisa ter muito, se esforçar muito. Uma coisa que eu sempre falo assim, eu sempre peço para Deus, coloque as pessoas que eu possa falar do seu amor. E daí às vezes, por que eu não bebo? E daí é porque eu dependo de um Deus que traz alegria para mim. Ou no meu serviço, estava na empresa em que eu trabalho, teve uma festa, fomos para o Hopi Hari, lá a empresa liberou alguns tickets de bebida alcoólica, eu peguei os meus, daí eu fui para lá, daí começou, veio uma escola de samba e começou a tocar o samba, eu peguei meu fone de ouvido e coloquei, enquanto tocava o samba, estava ouvindo louvor. E daí veio um cara e falou assim, por que você está ouvindo aí? Eu falei, estou ouvindo coisa melhor. E ele se incomodou com isso. Por que você está usando um ponto? Você está tanto ambiente agradável. Daí veio outro e falou assim, um estava dizendo assim, quem é da igreja? Quem é da igreja? Me dá o ticket da bebida alcoólica. E eu estava com os meus dois. E daí o cara descobriu que eu não bebia. Ele falou, me dá o seu ticket. Eu disse, não. E daí para isso eu só falei não. E ele ficou incomodado, ele pensou, pô, ele não deu para mim porque eu não sou amigo dele. Talvez um cara que converse com ele vai ceder. E daí veio o outro, você não bebe, né? Você pode me dar seu ticket? Eu falei, cara, eu tenho um princípio. E nesse meu princípio, eu não pago bebida alcoólica para ninguém. E esses tickets são meus. E eu não vou dar para você. Eu falei ainda, eu posso até perder a sua amizade. Mas o ticket eu não vou te dar. Pô, entendi, cara, obrigado, hein? E foi embora. Aquele outro que viu que eu estava com fone, no outro dia perguntou assim, que igreja você vai? E começou a perguntar sobre Jesus. E foi a oportunidade de falar sobre Jesus. Não importa o ambiente que você está, Você tem que ser aquilo que Deus diz que você é. E você é filho de Deus. E isso talvez vai ser a oportunidade de você poder dizer quem é o seu Deus nos lugares onde você nem imagina. Um fone de ouvido foi capaz de poder produzir, proclamar o evangelho para uma vida. E várias vezes agora ele conversa comigo, para e começa a perguntar, e a gente conversa. Então aproveite as oportunidades, não para ser crente, mas aproveite as oportunidades para continuar sendo crente. Cristão, filho de Deus, que vai anunciar a palavra dele aonde quer que você esteja. Seja por causa de uma cerveja que cobrou errado, seja por causa de um ticket que te deram e era seu e você fala assim, não vou te dar, não vou ceder os meus princípios, eu rasguei os tickets, né? E daí outro rapaz falou assim, se você fizesse isso pra mim, eu não falava mais contigo. Eu falei, não tem problema, o ticket ia ser rasgado. Então, nós precisamos ser cristãos o tempo todo. Um outro ponto é que Jesus nos faz andar na contramão deste mundo. E nós conseguimos ver isso porque aqui fala sobre vestes, né? Vestes limpas e vestes sujas. Vestes contaminadas tem a ver com o nosso caráter. E um dia Daniel e seus amigos foram para ali escravizados, né? Na Babilônia. E eles não contaminaram nem as suas vestes, nem o seu ventre e nem se contaminaram diante de outros deuses. Eles se mantiveram íntegros. Um cristão, ele anda na contramão do mundo. Enquanto todos estão celebrando de forma libertina, enquanto todos estão dizendo que a sua alegria está nos prazeres deste mundo, um cristão diz, o meu prazer está no meu Senhor que me amou e que me salvou, está no Senhor Jesus, porque ali na cidade de Sardes as pessoas viviam em plena libertinagem, adoravam outros deuses e ali depois dos cultos eles se prostituíam e mais alguns estavam ali diante do seu Deus, dizendo, eu não vou me contaminar. Nessa geração, estão aqui os cristãos que vão dizer diante do seu Deus e diante do povo, eu não vou me contaminar, eu não vou ceder à proposta do mundo, eu não vou ceder aos prazeres deste mundo, porque eu tenho uma certeza e uma convicção, o meu Senhor está comigo, Ele é minha alegria. E para encerrar, vai dizer assim, o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então esse vencedor vai ser salvo, vai ser justificado, vai ser aprovado, ele não vai ter o nome só escrito como membro de uma igreja, mas ele tem o seu nome escrito nos céus, como servo do Senhor Altíssimo. Então que você possa se enquadrar no padrão em que Cristo tem para você. Resta uma graça, e essa graça te conduz à presença dele, e te mantém de pé, e te fortalece. Ele te posiciona. Ah, nós temos um Deus que irá nos fazer andar na contramão deste mundo, mas andando na contramão deste mundo, você talvez vai ouvir como ouviu Daniel. Não existe um Deus como o Deus de Daniel. Não existe um Deus como o Deus da irmã Neide. Não existe um Deus como o Deus da Catarina. Não existe um Deus como o Deus do Rafael. Você vai andar na contramão do mundo e você vai poder dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E você já estará vestido de branco aqui. E um dia andará vestido de branco na presença do Senhor. Porque o Deus diz assim, que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. No livro de João, do 1 João, vai dizer assim, que nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Eu e você fomos transformados. Eu e você não andamos mais com vestes sujas, maculadas, mas as nossas vestes foram limpas pelo sangue do Cordeiro. Andamos de vestes brancas, andando neste mundo e proclamando o reino do Senhor e dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Os membros da igreja de Sardes um dia puderam proclamar, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aqueles que ouviram a sua voz e não voltaram atrás e não retrocederam, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, eles cantam Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu e você podemos fazer isso, porque um dia nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo Jesus nos resgatou, Cristo Jesus nos transformou. Um dia nós éramos escravos do pecado. Quando conhecemos Jesus, como passamos a nos sermos chamados de filhos de Deus, que andam na sua presença, que andam de branco diante dele. Seja um cristão que anda na presença do Senhor vosso Deus. Seja um cristão que serve a Deus de todo o seu coração. Ouça a voz de Deus. Receba da graça do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo do Senhor. E viva neste mundo como filho do Deus vivo. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, nós te exaltamos, Deus. E podemos declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E podemos declarar: Rei dos Reis, dependemos de ti. E podemos declarar que a tua voz é tudo o que precisamos. Um relacionamento com o teu Santo Espírito, falando com a sua igreja, falando com a sua noiva, falando com os teus filhos, é tudo o que precisamos, Deus Todo-Poderoso. Precisamos, ó Pai querido, da tua glória, do teu poder, da tua santidade sobre as nossas vidas. E nós alcançamos isso por causa da presença do Senhor, por causa do poder do Senhor, por causa da glória do Senhor. E nós alcançamos isso porque o Senhor vive, porque o Senhor reina, porque o Senhor governa, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. E nós queremos dizer, ó Pai: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.